Bom dia, mulheres S. Aqui é a Letícia e nós estamos no penúltimo dia dos nossos 40 dias de alinhamento, gente. E foi proposital eu ter colocado a mulher de Provérbios 31 a partir de 10, a mulher virtuosa, nesse penúltimo dia. Para muitas, ela é um terror, um temor e causa até náusea, no sentido, essa mulher é perfeitinha e eu nunca vou ser essa mulher. Para outras, é uma profunda admiração, que a pessoa quer perseguir ser igual a ela, mas muitas vezes também se frustra. Os dois extremos é muito, muito, muito ruim. Ela precisa ser para gente um alvo. Você não precisa se tornar ela ou não precisa, né, correr dela. Ela é um alvo, como toda a Bíblia. Tem princípios, tem coisas ali que é para você observar e adequar na sua vida. E por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha para a mulher de Provérbios, eu achava que era um homem que tinha escrito aquilo. Já que está em Provérbios, provavelmente seria Salomão. Só que quando eu fui ler quem escreveu aquele provérbio, quem dita aquelas características, aquelas habilidades, é outra mulher. É a mãe do rei Lemuel. Então, uma rainha, ela descreve para o filho as características de uma boa moça, de uma boa esposa, né? Ele deveria procurar aquelas características numa mulher para poder casar. Então, a primeira coisa que eu olho aí é uma mulher que escreve. Então, não tem nada de machismo, né? Então, se você é contra a mulher virtuosa porque ela parece perfeitinha e você nunca vai ser aquela mulher, tá quebrado aí esse tabu, porque quem escreveu foi uma mulher. E o que que a rainha queria? Ela queria ensinar para o filho a observar aquelas características numa mulher. Ela queria pontuar para ele: olha, quando você encontrar uma mulher, procure isso, 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 isso e isso. E aqui, gente, dá para fazer outro 40 dias com a mulher de Provérbios 31, né? Quem sabe, né? Um dia eu consiga fazer, enfim, o Senhor. Não sei, né? Eu me levante para fazer, porque é muito interessante ver as características, as habilidades. Então, primeiro, não é para você ser a mulher de Provérbios 31. Você não só vai ser amada ou vai ser considerada mulher de Deus, enfim, uma mulher de sucesso, uma mulher surpreendente, se você for a mulher de Provérbios 31, tá? Arranca isso da sua cabeça. Deus teve tanto trabalho para fazer todo mundo diferente, então não é para você ser igual, nem essa mulher de Provérbios 31. A única pessoa que você tem que ser parecida é com Jesus, ok? Então vamos lá. Então, para que serve o Provérbios da mulher, né, virtuosa? Que é para gente pontuar as características. Então, por exemplo, uma das coisas que mais a gente ouve sobre a mulher virtuosa, que é errado, a gente vê com uma visão diferenciada, é o seguinte: a maioria, né, de nós que vai em cultos de mulheres, em encontros de mulheres, seminários que falam sobre a mulher virtuosa, quer bater na tecla que o marido e os filhos, é que ela cuida da casa, ela cuida dos maridos e ela é excelente nisso. Só que se você olhar a mulher virtuosa, ela trabalha fora, a ponto de ter empregadas, a ponto de comprar um campo, comprar uma fazenda, comprar uma vinha. Quando você olha a mulher de Provérbios 31, ela traz dinheiro para dentro de casa. Os filhos dela é bem vestido, o marido dela é falado na cidade por causa dela. A gente nem sabe o que que esse marido faz, mas a gente sabe o que que ela faz para elevar essa família, para elevar esses filhos e elevar esse marido. O que eu quero te trazer de reflexão para você é que a mulher virtuosa, ela entendeu a autorresponsabilidade, ela entendeu as suas habilidades, os seus talentos e pensou o seguinte: eu vou colocar tudo isso a serviço do outro. E aí, gente, quando você pega aquilo que Deus te deu e coloca a serviço do outro, ele multiplica. Porque eu já falei com vocês, né? Deus não tem comprometimento com você, ele tem comprometimento com uma sua família, com a geração, com a sua comunidade, né? Deus é Deus de tudo, de todos. Jesus veio e não foi para você, ele veio para todos, né? Então, quando você pega aquilo que Deus te deu e coloca a serviço dos outros, ele vem com abundância em cima daquilo. Seja o que for, né? Seja aí na sua casa servindo seu marido e seus filhos, seja no seu trabalho, seja no ministério, seja o que for, ele vem com abundância. Por quê? Porque o seu ponto de partida é o outro, não é você. Uma das coisas que a gente é que eu trabalho muito, principalmente com as empreendedoras: ah, eu não sei, eu não tenho motivação, eu estou procrastinando. Isso tudo é porque você está pensando em você. Na hora que você começar a pensar no outro, no seu cliente, no seu seguidor, na sua audiência, daquela pessoa que você quer servir lá fora, nos seus liderados, na sua comunidade, você muda. Você pensa o seguinte: não, eu tô cansada realmente, tô esgotada, nossa Deus, eu tô sem saco nenhum para fazer isso aqui, mas por causa do outro eu vou fazer. Gente, a gente faz isso com os filhos. Quem aqui é mãe, sabe, tá lá de madrugada, você dormindo lá naquele sono maravilhoso, que você tá necessitada daquele sono, o menino chora, e aí o que que você faz? Você vai deixar o menino gritando a noite toda? Não, você até reluta. Há algumas que podem, né, que tem essa graça, manda o marido, mas as que não tem, tem que levantar. E você levanta por quê? Pelo bem do seu filho, pelo bem da sua casa. Você faz aquilo que você não quer fazer, por quê? Porque você sabe que se você não fizer, vai ser pior. Então, quando você descobre isso, o seu propósito, o seu objetivo, a sua motivação, né, o que que você precisa fazer em cada tempo, em cada lugar que você tá, em cada território de influência seu, gente, isso muda. A procrastinação tende a ficar para trás, né? E você acaba avançando. Por quê? Porque é a constância que vai trazer o seu sucesso, seja qual área que for, tá? Não adianta você querer ser uma mulher de Deus e ler, fazer devocional uma vez por semana. Não adianta você querer ser uma mulher de Deus e ler, sei lá, a Bíblia uma vez por mês. Então não adianta. É constância, é todo dia, né? Então a mulher virtuosa sabia disso. Uma outra coisa também que eu quero trazer para vocês da mulher virtuosa, que ela era uma mulher que delegava. Gente, eu não sei que cultura é essa do cão, que falaram que a gente tem que fazer tudo a todo tempo. Gente, não tem. Você pode delegar. Você não é mais ou menos mulher se você contratar alguém para dar uma faxina na sua casa. Você não é mais ou menos mulher se você contratar uma babá para ficar com seus filhos, ou colocar os meninos na escolinha, enfim. Você não é mais ou menos. Porque na cultura, né, religiosa, fala o seguinte, que você tem que fazer tudo. Gente, eu ouvi um absurdo uma vez, que eu saí de lá com raiva. Eu fui para ser abençoada e saí com raiva. A preletora do lugar falou o seguinte, que bolo comprado na padaria não era bolo para servir na sua família, não, que você tinha que fazer o bolo. E aí eu pensava, gente do céu, eu tô pagando casa, eu tô pagando carro, a gente mora de aluguel, tô grávida, trabalho, né? O dinheiro ficava todo. Eu vou ter tempo, gente. O tempo que eu tinha era para cuidar da minha saúde, do meu filho. Eu não conseguia fazer nenhuma caminhada. Eu já tinha engordado 20 quilos até aquela época da gravidez. E ela fala comigo que quando eu compro um bolo na padaria, eu tô desonrando a minha casa. Então, aquilo, gente, me chocou. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, as pessoas querem colocar que você tem que fazer tudo. E você não tem que fazer tudo, tá? Jesus não fez tudo. Jesus tinha os discípulos, tinha Judas lá que cuidava do dinheiro, né? Ele dividiu as tarefas. Então, divida. Se você tem a possibilidade de pagar alguém para fazer alguma coisa com você, pague. Pensa o seguinte: eu sou melhor em quê? A minha família vai. É melhor eu ter a tarde toda brincando de Lego com meu filho ou a tarde toda eu lavando, passando, cozinhando e limpando a minha cozinha? É importante para mim estar os finais de semana descansada, para mim ir na igreja, para mim ir nas reuniões, para mim participar do almoço em família? Ou é mais importante eu passar o final de semana arrancando telha de aranha e lavando a janela? Essas perguntas precisavam ser feitas. Claro, você não vai deixar o outro fazer e pronto, não. O que a mulher virtuosa fazia? Ela delegava. Ela falava assim: olha, querido, por isso que fala lá que ela levantava de manhã para dar ordem às servas. Olha, querido, eu quero que você faça isso, isso, isso e isso. E antes de você falar comigo que você não tem dinheiro para pagar ninguém para delegar, seja no seu trabalho, seja nas tarefas de doméstica, enfim, seja em qualquer área, eu quero que você pare e pense o seguinte: quanto que você precisa de trabalhar, quanto que você precisa de produzir para pagar uma pessoa. Aqui em casa eu fiz essa conta rápido, eu não tenho, tá, gente, ainda. Ninguém que me ajuda nos serviços de casa, não. Mas o que que eu fiz? Eu contrato van para levar os meninos na escola. Por quê? Porque o tempo que eu levaria de levar e voltar, depois de ir e buscar de novo, aquele tempo no final da semana dá 24 horas. E 24 horas do meu trabalho, eu trabalhando essas 24 horas, rende muito mais do tanto que eu pago na van. Então, fazer essa conta é necessária, tá? Então, muitas vezes a gente trabalha e ganha, né? Não tá ganhando tanto que a gente quer ainda. E a gente pensa assim: eu não posso contratar alguém. Mas pensa o seguinte: um dia de faxina, você paga, sei lá, 150, 200 reais. Quanto que você produz em 8 horas focada no seu trabalho? Ah, Letícia, eu produzo muito mais do que esses R$ 150. Então vale a pena pagar alguém para fazer aquela faxina para você. Você vai ficar descansado, você vai ficar focado e vai trabalhar, tá? Tô dando uma palhinha aqui, né, gente? Porque eu sou da área do empreendedorismo, mas isso serve para qualquer área, tá? É, uma das coisas, por exemplo, que mais eu chateava aqui em casa é que eu tava sempre cansada. No sábado, vamos no churrasco lá. Não dá não, porque sábado é o dia da faxina. Ah, o domingo, não sei o que, vamos sair. Não dá não, porque eu tô muito cansada, porque no sábado eu tive que fazer faxina. Então eu sempre estava indisposta, eu sempre estava chata, eu sempre estava cansada. Eu nunca ia em lugar nenhum porque eu estava cansada por causa da bendita faxina. Eu falei, gente, eu tô perdendo o melhor da minha vida por causa de faxina. Uma coisa que eu limpo hoje, semana que vem eu vou ter que limpar de novo. Então eu preciso resolver isso, né? Então é essa resolução que eu quero que você traga para sua vida. A mulher virtuosa, ela tem várias habilidades que a gente pode procurar se assemelhar a ela, tá? Mas não vê ela como a ícone, não, porque com certeza ela tinha falha. Ninguém contou pra nós, mas com certeza ela era humana igual a gente, tá? Mas uma coisa é certa, se ela conseguiu, a gente consegue também. E o maior segredo da mulher de Provérbios 31 é que ela temia o Senhor. A primeira coisa para qualquer pessoa, qualquer uma de nós ser sábia, é temer ao Senhor. Eu estou terminando de renovar o meu e-book. Eu tenho um e-book totalmente gratuito, que são 7 habilidades da mulher de negócios, né, segundo a Bíblia. E aí eu uso o texto da mulher de Provérbios 31. Ele está passando por uma repaginada, né? Agora no começo do ano vai sair as 10 habilidades. Então eu acrescentei mais 3. Lá também tem exercícios de como você pode adquirir essas habilidades, né, e desenvolvê-las na sua vida. Então, se você tiver interesse, me manda lá um direct no Instagram, que eu te mando um link, né? Aí você pega esse de 7 e depois você pega o novo de 10, porque tá diferente, tá com layout diferente, tá muito legal. Pra você, né? Lá tá focado em mulher de negócios, gente, mas eu acredito que serve pra qualquer pessoa, né? Eu costumo dizer que empreender é viver, né? É você realizar apesar de. Se tem dinheiro, é um negócio. Se não tem dinheiro, você tá empreendendo na vida do mesmo jeito. E eu acho que é necessário isso, tá? Principalmente pra você entender quais são as habilidades e como você pode desenvolver, caso você tenha, né, deficiência em alguma, tá bom? Gente, é uma honra estar com vocês esses 39 dias. Amanhã é o último, e eu tô muito feliz mesmo, e eu tô recebendo bastante recado pra continuar, pra fazer outros, né? Enfim, eu queria saber de você, faz sentido esses áudios? É importante pra você, né, receber esses áudios? Enfim, fez alguma diferença na sua vida? Seria interessante continuar com esses áudios? Eu queria muito saber a sua opinião, tá bom? Então, um beijo pra vocês, excelente dias, e amanhã é o último. Uhul! Tchau, tchau!